Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Agora são 6h04. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais edição do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Robertinho Scarpita está em Brasília, na Convenção dos Municípios. E volta na sexta-feira a programação do Tropa de Elite, que tem o oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Nove mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde dos homens e mulheres. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais. Pré-moldados Guanabara, construindo o seu futuro. Ligue 739-9844-2309. Planeta Doce, Malhado Centro, Calçadão e Terminal de Ônibus. Cabana Palmito, música ao vivo todo sábado e domingo, a partir das 11 horas da manhã. Construforte, onde você encontra a manta líquida Dr. Fix, além de tudo mais para a sua construção, aqui em Ilhéus, na Avenida Itabuna. Pomada Especialista, a inimiga das dores. Ligue 739-9123-7457. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Fone Zap 739-9966-7904. Casa Mais Fácil, taxa zero, Avenida Itabuna, 929, em frente ao Unopar. Só para te lembrar que hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. O signo é Gêmeos, a estação é outono, a fase da lua para hoje é cheia. Hoje comemora-se o dia do apicultor e dia também de Santa Rita de Cássia. E eu chamo ele, o policial, o nosso repórter policial mais premiado do rádio.
Marinho Santo.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo com o rádio ligado. Acorda pra vida, porque Tropa de Elite tá chegando. Até as 8 você fica ligado. Aumenta um ponto no volume. Daqui a pouquinho nós vamos direto até Brasília. Contato com Robertinho Scarpita. E você é um ouvinte privilegiado, porque passa a ouvir a partir de agora um programa diferente. É diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Renatinho Bad Boy, até as 8 da manhã aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM.
Como vai o tempo e a temperatura?
Vamos então trazendo o tempo e a temperatura aqui na nossa cidade, em Ilhéus. Tempo bom na terra da Gabriela. Sol pintando e já raiando nos estúdios da Gabriela FM aqui na Avenida Itabuna, no Gabriela Center, hein? Temperatura com a mínima de 21 e a máxima de 27 graus durante o nosso período. Umidade relativa do ar em 99%. Trazendo os destaques de hoje do nosso Tropa.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado. Estamos chegando no seu Dion até as 8, 6 e 7. Evangélico morto a tiros e outro homem baleado quando conversavam na porta. Fato ocorrido no bairro Nossa Senhora da Vitória. Bairro Nossa Senhora da Vitória, veículo passa atirando e acerta o braço de Robert. Vereadora Ivete Maria solicita reforma do prédio do antigo CESP na Avenida Canavieiras. Tribunal Regional do Trabalho avalia remover a terceira vara de Ilhéus para Camaçari e proposta indecente apresentada pelo presidente do tribunal. Nota de esclarecimento da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Ilhéus em relação ao contrato entre Prefeitura e a Claro, no antigo prédio da Embratel, no centro de Ilhéus. Locação do imóvel, segundo a Prefeitura, a Claro possui dívidas tributárias junto ao município. E paróquia Santo Antônio, Barra de Itaípe, Padre Damião. Daqui a pouquinho, Padre Damião, ele vai falar sobre a grande festa de Santo Antônio e a solene Corpus Christi. Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no Tropa de Elite. Incêndio destrói residência no Alto da Gamboa, fogo e muita correria. Foi parar na Feijoada da Rose, todo mundo correndo em direção à Feijoada da Rose, lá na Conquista, rapaz. Leilão do casarão da rua Conselheiro Dantas, impugnado pelo coletivo Preserva Ilhéus. A partir de agora você fica ligado, vem comigo, vem com o Renatinho Bad Boy, até as 8 da manhã. São estas as principais manchetes que serão notícias aqui neste programa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6 horas e 10 minutos, e 6 e 10, olha, um incêndio, destruiu uma casa no Alto da Gamboa, e o fogo, e muita correria na comunidade da Gamboa, que fica bem pertinho aqui do Gabriela Center. Uma casa foi destruída, né? E ali é a região, Avenida Itabuna e Conquista. Você entra pela Avenida Itabuna e vai sair lá na Conquista. Ainda, se quiser, passa na porta da Feijoada da Rose. Então, cortina intensa de fogo se alastrou rapidamente no imóvel. Os moradores próximos do incêndio ficaram em alerta, tentando ajudar como puderam para apagar as chamas com fumaça forte, e as circunstâncias ainda são desconhecidas, bem como de alguém, se alguém ficou ferido ou não nesta situação do fogo na Gamboa. Tá, aí eu lembrei, viu, Renatinho, o trio elétrico Tamoio, na Avenida Soares Lopes, e aí o pessoal começou a gritar para o saudoso Adelson Farias, que era o proprietário e dono do trio Tamoio. Adelson, tá pegando fogo! E ele pensava que... Mas era fogo mesmo. E o saudoso Adelson Farias, ele imaginando que tava pegando fogo, o trio elétrico, em... a festa tava animada, o trio tava botando para ver doer em plena avenida. Isso aí, o Adelson morreu, mas essa sacanagem com ele sempre... Ele brincava, ele dava risada quando falava sobre o trio Tamoio pegando fogo em plena Avenida Soares Lopes. Olha, Conselheiro Dantas, o leilão do casarão, o casarão que está prestes a desabar ali na Conselheiro Dantas, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, aceitou as razões da impugnação do leilão ao casarão histórico localizado na rua Conselheiro Dantas. E no dia de ontem, às 10 horas, foi adiado o certame, que foi remarcado para o próximo dia 19 de junho. Então, a ação de impugnação foi feita pelo coletivo Preserva Ilhéus. Os autores da ação, subscrita por advogados, arquitetos, voluntários e representantes de organização da sociedade civil observaram que o edital do leilão não prescrevia o fato do imóvel ser protegido pela Lei número 2.312, de 1º de agosto de 1989. Essa lei que cria e delimita o centro histórico da cidade de Ilhéus, portanto, é um bem que goza de proteção em âmbito municipal e, deste modo, merece proteção e o zelo por parte do poder público, afirmou aí a advogada doutora Marta Serafim. E como resultado da impugnação, o edital passará a ter um anexo onde será informado aos interessados de que o imóvel é protegido pela lei municipal que criou o Centro Histórico de Ilhéus e, portanto, não poderá ter sua arquitetura modificada em virtude de reforma total ou parcial, que deve ainda ter a anuência do Conselho Municipal de Cultura. A advogada Marta Serafim, voluntária do Preserva Ilhéus, disse que a decisão da comissão foi acertada e orientada pela transparência essencial no trato com a coisa pública. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6h14. 6h14. Vamos ali passar em Renatinho Bad Boy para ver como é que está aí. O povo está mandando seus áudios, reclamando. O povo está escrevendo, digitando. Tem muita gente que tem preguiça de digitar. Outros não sabem digitar e aí tem que fazer áudio. Tem um amigo meu que é assim. Ele não sabe escrever. Eu descobri isso, viu, Renatinho? Aí toda hora ele manda um áudio para mim. Áudios e mais áudios. Você não sabe escrever, não, é? Porque eu pergunto mesmo.
Vamos que vamos no nosso Tropa de Elite. Agora 6h15.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A Rosa Lima tá na escuta do nosso Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia para ela. Bom dia, Marinho Santos. Gostaria de fazer um apelo à Câmara dos Deputados do Estado da Bahia, na pessoa da presidência da Comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados Estaduais, o Jorge Anunciação. Só que ele mandou um áudio aqui de 2 minutos e 38 segundos. Aí não tem como, Jorge. Bom, você resume aí, eu mando o áudio de no máximo 30 segundinhos. Fica muito grande, não tem como a gente colocar um áudio de 2 minutos e meio aqui, tá bom? Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Renatinho Bad Boy. Antônio Selma, em Serra Grande, curtindo a programação da Gabi. Obrigado pelo carinho. Bom dia, trio Parada Dura, Marinho Santos, Bad Escarpita. Binho Lima de Maria Jape, Preta, pede alô. Lima da Guarda Municipal, minha mãe Fátima e também a Rafael Lima, turma do Massa Bruta, forte abraço. O grande Siso Boy está mandando aqui a sua mensagem de otimismo e lembrando que hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Eu já lembrava o Marinho Santos. Marinho Santos, como a gente falou aqui na abertura do programa, hoje é dia de quê? Porque foram muitos fogos hoje de manhã cedo ali pela Avenida Soares Lopes. A gente já escutava lá do Alto Teresópolis. Então um abraço a todos vocês aí da Igreja Santa Rita de Cássia, que fica na Conquista, tá bom? Luiz Cláudio Segurança, tá sempre curtindo a programação da Gabi. Tá dando aquele bom dia pra gente. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, hein? O Marcos Gargamel, lá em Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. Ele é que é taxista, tá trabalhando, mas tá sempre na sintonia do nosso Tropa de Elite. A Maralina Mara, de Sambaituba, bom dia pra ela. Também o Aurelino, lá em Ribeira das Pedras. Quem também está curtindo a gente é o Maurício Suzarte. Renatinho, manda um alô para minha equipe no Aldeia da Praia. Encio, Vitor, Luiz, Ezequia, Carlos, Vigílio e Veríssimo, todos curtindo aí o nosso Tropa de Elite. Cio, lá em Ribeira das Pedras. Bom dia, Tropa de Elite, um absurdo. A máquina só trabalha 2 dias na semana, fica até em Aritaguá e mesmo assim o trabalho está péssimo. Nos ajudem, tem buracos nas estradas, parece que o ônibus não vai lá. Pelo amor de Deus, nos ajudem aí, turma do Tropa de Elite. ao pessoal pedindo aquele apoio da máquina, que semana passada teve até Aritaguá. Só dos distritos aí pedindo aquele apoio. A Nailza, lá em Olivença, também, obrigado pelo carinho da sua sintonia, hein? É, bom dia, Marinho Santos. Pedimos que nossas autoridades responsáveis pela estrada do Pedro, tome providências, pois a estrada está cheia de buracos. A empresa Bambi usando a estrada e falaram que não é obrigação deles fazer estrada, sendo que eles também estão usando. Então precisamos da estrada, que está intransitável e ninguém faz nada para deixar. É, meu compadre, nos ajude aí, porque a situação está horrível. Tem pessoas que precisam se comover, o pessoal da Bamin. É isso? Pronto, de volta a ele, o repórter policial mais premiado do rádio, no nosso Tropa de Elite,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, daqui a pouquinho, ó, são 6 horas e 28 minutos, 6h28, daqui a pouquinho, presença do Padre Damião.
Peraí, Marinho, tem que arrumar seu relógio aí, são 6h18, hein?
Olha o quê?
6h28.
6h18. Então, paróquia Santo Antônio, Barra de Itaipe, Padre Damião, daqui a pouquinho, falando sobre a solenidade Corpus Christi e a festa de Santo Antônio, Barra de Itaipe, onde eu mando um abraço a Pedrão. Pedrão, que é torcedor do Botafogo e que é, desde criança, ele foi... Quando é que você fez a primeira comunhão?
Isso.
É, Pedrão, Barra de Itaipe, primeira comunhão, segunda comunhão, terceira comunhão. E se tiver a quarta, ele faz também. Ele é amante é da paróquia. A paróquia ali de Santo Antônio, na Barra de Itaipe. Quero mandar um abraço ao Tenente Silveira. Tenente Silveira está nesse exato momento, é o comandante do pelotão da companhia lá de Uruçuca, da 72, né? Não, 72, Uruçuca 62. Ele é de. Ele pertence à equipe comandada pelo Major Telmo, que é Itacaré, comanda Serra Grande, Uruçuca. Então, o Tenente PM Silveira, amigo do Sargento Gerson Mendes. Eu abraço também, sabe quem? O Soldado PM Renan, que também é da companhia do pelotão, é do Tenente Silveira, lá da cidade de Uruçuca. Olha, Renatinho, tem aí já o Matheus Santos, vamos chamar ele? Ele já vem comigo, vem com o Renatinho Bad Boy, direto de Brasília. O locutor vereador tá no, na ponta da linha, tá chamando de Brasília, ele quer falar. E bom dia, locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Renatinho Bad Boy, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje são 22 de maio, né, 2024, e eu vim chegando com informações para nossa região e também para a cidade de Uruçuca. Atenção, população itacareense! A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, iniciou os serviços de drenagem do córrego em frente à Praia da Tiririca, com a colocação de tubulação PVC, elevação da contenção e recuperação do calçamento. Prefeitura de Itacaré, cuidando da cidade, cuidando da gente. E a gente vem chegando agora com informações para a nossa querida Uruçuca. Olha só que bacana está acontecendo nosso município. As obras da quadra poliesportiva de Serra Grande seguem a todo vapor. O subprefeito Duda Porfírio esteve no local ontem para acompanhar de perto o progresso. Investir em espaços esportivos é fundamental para o desenvolvimento social e a promoção de um estilo de vida saudável em nosso distrito. Este projeto reforça o compromisso da Prefeitura Municipal de Uruçuca com a qualidade de vida e bem-estar da nossa comunidade. Vamos juntos construir um futuro melhor através do esporte. E a gente vem seguindo daqui diretamente de Brasília para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu. Locutor vereador Matheus Santos, direto de Brasília. Ele que é de Uruçuca, está aí botando para ver doer, junto com o Robertinho Scarpita, lá em Brasília, na comitiva do prefeito Moacir Leite, da vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto. Um abraço para vocês. Já está prestes a retornarem, no caso, o Robertinho amanhã. Ele decola de lá para cá, vai descer no aeroporto Jorge Amado amanhã e na sexta-feira já estará aqui comigo no programa Tropa de Elite. Eu vou chamar novamente o Renatinho Big Boy para a gente já colocar direto de Brasília. Ele está futucando aqui, está chamando e daqui a pouquinho ele fala direto de Brasília. O Robertinho Scarpita. Renatinho, vem comigo.
Ok, agora são 6 horas e 24 minutinhos no Tropa de Elite, a metralhadora da informação até às 8 da manhã. Bom dia, Marinho Santos e Renatinho, sou Vanessa Lima. Quero mandar um alusão para minha mãe Sil e todos os ouvintes do São José. O pessoal também de Ribeira da Pedra e especialmente para vocês, radialistas aí, fazendo a nossa manhã muito mais especial. A Cida, da Rua da Liberdade, curtindo a gente. O Marcos Antônio, ou melhor, Marcos Santana, moradora do Porto, está na sintonia da Gabi. Tem mais alusão aqui? Tem, daqui a pouquinho, porque a gente vai para Brasília chamar o Scarpita, não é isso, Marinho?
O Robertinho está chamando, né? Está chamando aí e a gente já vai nesse primeiro contato. E tem um segundo contato daqui a pouquinho com Brasília. Alô, alô, Scarpita, bom dia!
Robertinho Scarpita.
Muito bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Estamos falando ao vivo direto de Brasília nesta manhã de quarta-feira. Olha, ontem dia super produtivo. A abertura com a sessão solene, né? Ontem, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos os ministros. E a gente teve a oportunidade de acompanhar, né, o discurso para a questão da desoneração da folha dos municípios. A gente sabe que é um problema enfrentado, principalmente pelos pequenos municípios, né? A folha acaba ficando inchada. E aí existe uma grande mobilização, inclusive essa marcha tem defendido, levantado essa bandeira aqui em Brasília. Então até o dia 23, até amanhã, a marcha a Brasília em defesa dos municípios está sendo realizada, reunindo, né, prefeitos, vereadores, secretários municipais de todo o Brasil. Daqui a pouquinho eu volto para falar, inclusive, de um jantar que aconteceu, né, ontem à noite, promovido pela UPB, a União dos Municípios da Bahia.
Que daqui a pouquinho você volta aqui no Tropa de Elite. Olha, acontece hoje. Hoje, a cidade que cheirava a chocolate. A Edmeia Reis, convidando aí, né? Você, meu amigo, você, minha amiga. Às 18 horas, 30 minutos, Academia de Letras. Edmeia Reis, convidando a Academia de Letras de Ilhéus para o lançamento do livro infantil. Livro infantil lançado hoje, 22 de maio, às 18 horas, 30 minutos, a rua Antônio Lavínio de Lemos, número 39, no centro, na Academia de Letras. A Edmeia Reis vai lançar o livro A Cidade que Cheirava a Chocolate. Ela está lançando este livro inspirada aí em Adriana Reis, que é a filha dela, que é a menina que cheira chocolate desde criança. Edmeia Reis é filha do saudoso ex-combatente, meu amigo, que Deus o tenha em um bom lugar. O Gilberto Reis, também pai do nosso Zé Maria. Zé Maria, aquele abraço para você, viu? Zé Maria, que não é o do Colo-Colo. Zé Maria, que trabalhou na CEPLAC por muitos anos. Um abraço para vocês aí da família de Edmeia Cristina Reis Ferreira. É esposa do meu cunhado Zé Alberto. Olha, nota de esclarecimento da prefeitura. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto e vai falar também do evangélico que foi morto a tiros e um outro homem baleado quando conversavam na porta da casa onde moram, fato ocorrido, bairro Nossa Senhora da Vitória. Vou passar no departamento comercial com o Renatinho Bad Boy e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, com mais informações. Ainda tem no giro o Edenildo Braga, já está no ponto, Nath Almeida, ainda falta Manuel Messias e também o Paulo José, direto de Camacã. Vem comigo, Renatinho.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, canto!
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM. E são 6 horas e 38 minutos. 6h38, eu dei a hora errada no instante, a menina falou, Marinho Santos, ô Renatinho, fala com ele aí, quase eu vou perder o ônibus da UESC, mas não era perder o ônibus da UESC, eu dei a hora adiantada, era para acelerar para não perder o ônibus, aí eu errei, mas era para de forma acelerada para o ônibus, né?
Para adiantar, né, Marinho?
E não deixar, daqui de cima da Gabriela FM, dos estúdios, nós já estamos sentindo a presença, chegando aqui, o padre Damião da paróquia Santo Antônio Barra de Itaípe. Ele está chegando, ele vem sozinho em Deus, é Deus no comando, todo camisa branca, calça escura, ele vai chegar aqui, daqui a pouquinho ele vai tocar aí, viu, Renatinho?
Sim.
Vamos aguardar aqui a presença do padre Damião. Olha, nota de esclarecimento da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Ilhéus. A Prefeitura, através do jurídico, diz que existe a relação contratual entre o município e a empresa, claro, relacionada à locação do imóvel. Contudo, a Claro possui dívidas tributárias junto ao município, que estão sendo alvo de execuções fiscais, e após a negativa da empresa em pagar os débitos espontaneamente, estava acontecendo uma tratativa entre município e a Claro para fazer um acerto de contas entre o crédito tributário devido e os aluguéis em aberto. Porém, houve uma mudança repentina de postura da empresa Claro, que preferiu ingressar com uma ação judicial para reaver o imóvel. No que tange a respeitável decisão proferida pelo juiz da Vara da Fazenda Pública, Dr. Alex Vinícius Miranda, cumpre informar que a mesma será alvo de recurso. Portanto, não existe risco da Secretaria Municipal de Saúde desocupar o imóvel de forma imediata e, sendo assim, a Secretaria continuará funcionando, a Secretaria Municipal de Saúde vai funcionar no mesmo lugar, prestando todos os serviços pertinentes à população de Ilhéus normalmente. Então, o Eduardo Nora não vai sair de lá, o secretário municipal de saúde vai continuar no antigo prédio, né, da Embratel, que hoje pertence, é claro, no centro da cidade de Ilhéus. A nota, nós demos a notícia ontem e hoje a nota aqui no programa da Procuradoria Jurídica do município de Ilhéus. Aqui a gente fala, mas também se tiver direito de resposta, a gente também concede o direito de resposta, né? É assim, aqui é assim. Olha, o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, discutiu demandas de Uruçuca na Codevasf. Ele tem porteira aberta na Codevasf. Moacir Leite, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, agência governamental ligada ao Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional em Brasília. Então, acompanhado da presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Magnólia Barreto, e comitiva composta pelos vereadores da base. São 11 vereadores em Uruçuca, apenas uma vereadora que faz oposição ao governo do município e não compõe a base. Então, o prefeito Moacir Leite levou 10 vereadores. O vice-prefeito Dinho Argolo também viajou para Brasília. E os vice-prefeitos de honra, o Marcelo Dantas e o Américo Melo. E membros do executivo, é o Zezé, meu amigo Zezé, que é secretário municipal de administração. Essa visita foi recepcionada pelo diretor da área de revitalização e sustentabilidade socioambiental, ele que é de Ilhéus, o José Vivaldo Mendonça, e diversas pautas relacionadas ao desenvolvimento do município de Uruçuca foram discutidas, entre elas a pavimentação do Sargi e de algumas ruas da vila, tubos de drenagem, barracas padronizadas para a feira livre, poços artesianos para o assentamento Rochedo e o assentamento Brasil. E de acordo com o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, a visita a Brasília está sendo proveitosa para o município, os pedidos estão encaminhados e em breve as obras iniciarão por meio de viabilização do deputado federal Paulo Aze, concluiu aí o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Daqui a pouquinho eu falo, bairro Nossa Senhora da Vitória. Um veículo passou noite de ontem, por volta das 20 horas, atirando e acertou o braço de uma pessoa de prenome Robert. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso, porque daqui a pouquinho mesmo, logo depois do departamento comercial, a paróquia Santo Antônio, Barra de Itaípe, Padre Damião, se preparando à solenidade de Corpus Christi e também para a festa de Santo Antônio Juliana, que é da Pascom, da paróquia lá de Santo Antônio, na Barra de Itaípe. Mandar um abraço lá na cidade de o Padre Genaro, ele está lá em... Itamari, ele está com o rádio ligado lá em Itamari. Ele disse, vou ficar ligado na entrevista do Padre Damião, meu amigo. Alô, 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 meu amigo. E você também é meu brother, meu amigo, amigo do Robertinho Scarpita. É um padre que quando o Dom Giovanni Cripa veio aqui, a gente pediu por você. Ele disse, esse padre é o padre do Tropa de Elite, viu? Padre Damião já está com ciúmes aqui, viu? Um abraço ao Padre Valdir também. Eu tenho uma amizade com vários padres que já se foram. Lembra do bispo Dom Valfredo Tepe?
Sim.
Ele era meio barra pesada. O bispo era generoso, viu? Mas era meu amigo, saudoso Dom Valfredo Tepe. Padre Argolo, que também já se foi. O Frei Tiago, lembra, Renatinho? Fez história em Ilhéus.
Verdade.
Meu amigo nas festas. Eu peguei uma amizade com Dom Francisco Batistella, o bispo de Bom Jesus da Lapa, que também já partiu, né? O padre, aquele padre que tinha no Pacheco, e por último ele, Catedral de São Sebastião, João Oiticica. João Oiticica, que tinha um carinho com as enfermeiras, com as técnicas da hemodiálise, Centro de Assistência Renal. Então vamos passar no departamento comercial com o Renatinho Bedboy. E na volta a gente já fala com a expectativa da Juliana da Pascom e do Pedrão, torcedor do Botafogo, também está antenado na entrevista. Paróquia Santo Antônio, Barra de Itaípe, São Miguel, está todo mundo com o rádio ligado? Aumenta um ponto no volume, porque daqui a pouquinho Padre Damião fala neste programa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
bom dia, bom dia, bom dia. Dando aquele giro aqui pelo nosso Tropa de Elite. Deixa eu mandar um alusão pro Jorge Anunciação. É, ouvindo a programação da Gabriela FM. Obrigado pelo carinho. A Beth lá do Sol e Mar, o Cipa. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Beriboy. Vila Joerana terá futebol amador e a abertura do Master será no dia 2 de junho, hein? Ele diz aqui. É, o Amador será dia 16 de junho. O objetivo é movimentar toda a comunidade. E no dia 9, Joerana, acontecerá um grande passeio esportivo. Joerana e Nilo Peçanha serão dois ônibus da empresa Rota, fretado em animação do evento Dunlop e Gilcinho Neri. Um abraço ao Cipa, líder comunitário de Vila Joerana, hein? O povo está mandando aqui as suas reivindicações ao Tropa de Elite e a gente aproveita para mandar um alô para ele, o Marcos Mendes, direto de Pajuçara, Maceió. Estou ouvindo Tropa de Elite. Estou mandando um abraço para o meu amigo Antônio Balaio no Alto da Esperança e Angelito Bilisco no Vilela. Valeu, abração a todos vocês aí na sintonia da 102,9. Olha... Tem mais recados chegando por aqui? Tem sim, a gente vai a ela. A Daiane de Olivença, esposa do José Carlos de Souza Barreto, ela reclama que no dia 25 de março deu entrada no Hospital Costa do Cacau, infartado, onde o mesmo foi feito no dia seguinte, um cateterismo e aguardando a cirurgia de ponte safena. Sexta-feira que vem faz 2 meses e até o prezado momento não tem previsão de cirurgia, alegando que não tem material. Na verdade... No Costa não tem nada, não tem remédio. A família que está comprando, nos ajude acompanhando esse caso, pois a cada dia está faltando mais coisas. Será que meu esposo vai morrer esperando por essa cirurgia? O recado está dado aqui, viu, Nailza, lá de Olivença. O Samurai do Asfalto também passa por aqui pelo Tropa do Elite e deixa o seu recado. Fala, Samurai.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho. Opa, Renatinho Bad Boy. Vamos lá, BR-101, chuva neste momento caindo aqui nas imediações do Trevo de Uruçuca e também na BA-262. Pedir aos companheiros condutores aí que retornem as atenções, pois a pista está escorregadinha. Tenham todos um ótimo dia e vamos que vamos. Ligadaços no Tropa de Elite. Aquele abraço. O Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto. Aquecendo quem merece e queimando quem precisa. Tchau, obrigado.
Beleza, tamo de volta. Agora lembrando, faltando 10 minutinhos para as 7. Olha a hora aí para você não se atrasar e eu chamo ele.
Marinho Santos.
Chegando de volta no Tropa de Elite. Olha, meus amigos, uma jiboia tá solta. Chamar a atenção aí da CIPA, o pelotão da CIPA, da Polícia Militar. Meu amigo Arthur Serafim tá lá no Joia do Atlântico. Marinho Santos, Renatinho Bad Boy. Tem uma jiboia tamanho sucuri. Tem uns 4 dias que está por aqui. Avisa o Ibama. Avisa o pelotão da CIPA, entrada do Joia, é procurar Arthur Serafim, que ele já vai levar até a jiboia, viu? Manda um abraço para Dinho da Segundinha, manda um alô também para Vilma Rocha e Pé na Cova. Joia do Atlântico, tá todo mundo com rádio ligado, porque agora eu vou até Mateus, não, até Mateus já foi. Agora nós vamos para Edenildo Braga, falar de futebol, falar de bola rolando. Hoje tem vitória, hein? Hoje tem Vitória e Botafogo no estádio Manuel Barradas, no Barradão, em Salvador. Alô, alô, é Denildo Braga, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia para você, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Bad Boy. Um abraço aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Bragantino despachou o Souza pelo placar de 3-0 e está na próxima fase da Copa do Brasil. Já em São Januário, a bola rolou com muitas emoções em um jogo de 6 gols. O Marinho fez o primeiro gol da equipe do Fortaleza. Depois cometeu um pênalti, foi substituído, saiu machucado e viu do banco de reservas, no caso, o Vasco da Gama chegar à classificação. Verrete fez 2 gols e a equipe conseguiu empatar em 3-3. O Fortaleza fez 1 gol no finalzinho. Nos pênaltis, deu Vasco da Gama 5-4 com Léo Jardim pegando a última cobrança. O Vasco agora está na próxima fase da competição e ainda embolsou R$3.465.000. Foi com muita emoção, mas no final deu o Vascão da Gama, que está na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje a bola vai estar rolando a partir das 19 horas para Fluminense Sampaio Corrêa. Primeiro jogo foi 2-0 para a equipe do Flusão. Já o Vitória enfrenta a equipe do Botafogo. O Vitória que perdeu no Rio de Janeiro o placar de 1-0. Esse jogo também acontece às 19 horas. O Atlético de Goiás enfrenta o Brusque. O Corinthians enfrenta o América de Natal. A equipe do Sport pega o Atlético de Goiás. E às 21h30, jogo também muito esperado. O Flamengo, no Maracanã, venceu apenas por 1-0. E hoje joga fora de casa diante da equipe do Amazonas, buscando aí a classificação também para a próxima fase da Copa do Brasil. E a CBF, em nota, confirmou o retorno do Campeonato Brasileiro Série A, mas na outra semana, dias 1º e 2 de junho, a partir da 7ª rodada, onde foi paralisado o campeonato devido aí às enchentes, às chuvas no Rio Grande do Sul. Portanto, o Campeonato Brasileiro, essa semana também não tem rodada, só retornando a partir do dia 1º e 2 do mês de junho. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Renatinho Bad Boy. Um abraço, bom dia!
Tropa de Elite! Bom dia!
Posso falar?
Fala!
Good morning!
Com a Gabriela!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa, você ligado no Tropa de Elite, são 7h07. Daqui a pouquinho tem o Padre Damião, da paróquia Santo Antônio, Barra de Itaípe, tá todo mundo com rádio ligado. E chega pra perto, Pedrão, porque hoje tem Vitória e Botafogo no Barradão. E Juliana também chega pra perto do rádio aí, que o Padre Damião vai falar logo, logo depois da nossa correspondente. E Nath Almeida tá chamando, eu chamo ela e dou bom dia Nath.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Floresta Azul, atenção, comunidade, está acontecendo vacinação na praça até o dia 26, hein? Das 7h30 às 12 horas, vacinando aí toda a população de Floresta Azul e crianças acima de 6 meses. Então não perca aí essa grande oportunidade de se vacinar contra a influenza. Fuera Lima faz história com o game dos PSFs. O game dos PSFs faz parte aí do programa Bueira Saúde Mais, visando incentivar a prática esportiva entre os usuários das unidades básicas de saúde, organizado pela Prefeitura de Bueira Lima e as Secretarias de Saúde, Esporte, Cultura e Lazer. O evento incentivou aí a prática esportiva entre os usuários das unidades básicas de saúde. Destaques aí da competição: campeão PSF Beatriz Lima, Vila Operária, vice-campeão PSF Guiomar Pereira, bairro São Bento, e o terceiro colocado foi o PSF Manuel Messias, quilômetro 2 e 3. Tá aí, Marinho Santos e Renatinho, Bad Boy, iniciativa aí bacana, né? Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Marinho, canto.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite. São 7 horas e 10 minutos. 7 e 10. Mandando um abraço aí para o padre Newton Conceição, tá com o rádio ligado, Tropa de Elite. Receba meu abraço, viu, daquele restaurante lá de Itabuna. O padre gosta de comer uma comida gostosa também, é? Vou levar esse padre Newton Conceição para comer lá, vai almoçar comigo lá em Uruçuca. Restaurante Maria Estrela, tem uma carne do sol. Maria Estrela, tem uma carne do sol, padre Newton. Que o senhor vai ficar, quando chegar no Maria Estrela, vai dizer, sempre vou voltar aqui, né? Aí vai pedir até para o Dom Giovanni Cripa transferir para a paróquia lá de Uruçuca. A partir de agora eu falo com o meu amigo, a pessoa que eu aprendi a gostar, o padre Damião, né, que está aqui já ao vivo no Tropa dele desde cedo, Damião Borges, ele que é o comandante-chefe da Igreja Santo Antônio, Barra de Itaípe, o Santo Casamenteiro, e tem uma vasta programação. Padre Damião, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tropa de Elite.
Bom dia, uma alegria retornar a este veículo de comunicação tão pujante aqui na cidade de Ilhéus e em toda a região, uma satisfação muito grande reencontrá-lo, inclusive.
Pedrão, torcedor do Botafogo, está tratando o padre Damião bem?
Muito, muito bem. Com muita simpatia, com muito carinho.
Padre Damião, uma vasta programação, né?
Sim. Nós temos... Na verdade, vamos começar do dia 30, né? Santo Antônio é uma festa muito grande. E este ano serão 14 dias intensos. Começando dia 31, com a festa da coroação, e indo até dia 13, com a missa das intenções, a alvorada, a procissão e missa. Então, de fato, nós teremos muitos dias para rezar e também para trabalhar.
Padre Damião, quanto tempo na paróquia Santo Antônio?
É um ano e quatro meses.
Um ano e quatro meses. Aquele povo ali da Barra de Itaípe, bairro São Miguel, que frequentam a Igreja Santo Antônio, é um povo aconchegante, né, padre?
Sim, muito. Logo nos primeiros dias me senti em casa, assim, porque quando a gente chega na paróquia, as pessoas esperam muito a nossa abertura ou o nosso movimento para se aproximar de nós. Mas tanto a matriz, a Igreja Santo Antônio, quanto as igrejas adjacentes, são muito acolhedoras, muito fraternas. Me sinto muito, muito agradecido a Deus por estar naquela paróquia.
Como vai ser louvar o padroeiro da paróquia?
Então, este ano nós estamos com o tema em comunhão com a Diocese, a fé que professamos e celebramos os sinais sacramentais. Vamos começar com a coroação de Nossa Senhora de Maria. No dia 31 tem essa festa mariana. Então, e aí com a abertura da fé, com a coroação e a abertura da festa, e a cada dia teremos um padre diferente, teremos a trezena às 19 horas, teremos a missa meio-dia, não teremos missa à noite, a noite é trezena com os louvores de Santo Antônio, e cada dia um padre diferente. Após a trezena teremos no espaço cultural momentos festivos, barraquinhas, tal, para a confraternização. Então serão momentos muito especiais.
Na certeza que a paróquia Santo Antônio, os cristãos irão marcar presença.
Sim, né? Sem dúvida. Nós aguardamos. Existe uma expectativa para a festa de Santo Antônio, porque é a festa... Só tem Santo Antônio aqui na cidade como padroeiro, e ele é um santo muito, muito requisitado. Então, a participação na festa de Santo Antônio é muito significativa.
É o dia dedicado ao glorioso Santo Antônio. É dia 13, alvorada, 7 horas, missa é das intenções.
Isso.
Às 18 horas, procissão de Santo Antônio. É grande momento da igreja, né?
É.
A procissão de Santo Antônio com a presença. O Dom Giovanni Cripa vai marcar presença?
Vai sim. Não sei se na procissão, mas na missa ele vai. Ele e outros padres também irão para a festa.
E a celebração eucarística.
Sim, marcando o grande dia de Santo Antônio.
Eu não sei porque um dia eu fui, inclusive era meu amigo, depois ele ficou meu amigo, o Frei Tiago na igreja São José, na Avenida Itabuna. Aí eu fui para receber, para aquela fila. Né?
Sim.
E aí quando eu fui na minha vez, ele negou. É porque eu não fiz a primeira comunhão.
Mario, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao Padre Damião.
Fica à vontade.
Padre, durante o trezenário teremos missa sempre ao meio-dia, não é isso?
Sim. Eu prefiro assim porque Santo Antônio é um santo popular.
Sim.
Então tem muitos cantos, muitos benditos, antigos e bonitos, que mexem com a memória afetiva das pessoas. Então, se a gente celebra a missa ela é muito especial, ela tem um rito próprio. Você não pode estar fazendo acréscimos na missa. Então, à noite a gente celebra a trezena com estes hinos, com as orações, concluindo com a bênção do Santíssimo Sacramento. E a meio-dia a gente celebra a missa, porque é importante também celebrar a missa, tá? Então será meio-dia, se Deus quiser, as missas.
E além disso, vocês terão uma programação cultural, né? Com a apresentação de quadrilhas juninas.
Sim.
Né? Fala um pouquinho pra gente sobre a programação cultural.
Então, este ano nós compusemos a comissão no dia de Natal, para poder ter bastante tempo para trabalhar. E aí, não sei se vocês conhecem a estrutura da Igreja Matriz ali de Santo Antônio, mas tem igreja e tem um espaço ali muito grande que a gente está aproveitando muito. A equipe de ornamentação organiza aquilo ali com muito esmero. E este ano não vai ser diferente. E aí nós escolhemos um casal, o Beto e a Kelly, para poder cuidar um pouco dessa parte cultural pós-trezena, pós-celebração à noite. E eles, assim, contactaram cantores, a banda da Polícia Militar ia fazer uma apresentação, também os jovens estão organizando uma quadrilha, vai ter bingo, então está bem diversificada a programação cultural pós-trezena, está bem interessante.
Bandas religiosas.
Religiosas e culturais também da cidade. Eles foram muito felizes porque, como eles têm contatos no campo musical, então eles entraram em contato com os amigos, tal, que muito generosamente irão lá fazer uma apresentação para nós. Estou com muita expectativa, né, em relação a esse espaço cultural.
E o apoio total da Diocese de Ilhéus,
assim,
com o Dom Giovanni Cripa.
Claro, tem que ter, né? Nós fazemos parte e celebramos em comunhão, entende? Tem que ser assim.
Quantos anos, Padre Damião? O senhor é padre há quanto tempo?
É 6 anos, estou caindo para o 7º.
Está novo, né? Está lapidado. Na última entrevista deu um show, viu, Renatinho? A última entrevista que fizemos juntos na Gabriela ainda era lá em cima.
Sim, lá no Banco da Vitória.
No Banco da Vitória, ele deu um show. Eu pensava que ele tinha mais tempo como padre.
Não, 6 anos.
6 anos, você veio de onde?
Eu morava no Rio, né? Quando eu fui ordenado, eu morei em Coraci, 1 ano. Depois morei na catedral, fui padre na catedral 2 anos. Depois fui para o Rio estudar, fui mestrado em Direito Canônico. E voltei ano passado para assumir a paróquia de Santo Antônio da Barra. A primeira vez, inclusive, que eu estou assumindo paróquia. Eu nunca tinha assumido.
Está feliz?
Porque eu trabalho na cúria. Sim, na verdade, eu sou feliz como padre.
Aquela paróquia...
Eu sou muito feliz como padre.
A paróquia de Santo Antônio é diferenciada. Você vê que eu passo ali todos os dias, indo e voltando, eu moro São Miguel e Paraíso do Atlântico. Você também está penetrando lá no Paraíso do Atlântico.
Sim. Uma cidade muito boa, inclusive.
Estou sabendo das suas andanças lá no Paraíso do Atlântico. Com o Marlúcio.
Sim. Tem uma turma muito boa lá.
O pessoal está querendo até um lote para poder fazer uma igreja católica lá.
Veja isso lá. Você que tem muita influência, veja isso lá.
Então, padre, além das bandas e da programação cultural, a gente também vai ter lá um artesanato, né? Com venda de artigos religiosos, tem a trezeninha, vai ter o brechó também, né?
É uma novidade deste ano. Ano passado, na festa dos 30 anos, foi quando tivemos presente lá em cima, no antigo estúdio da Gabriela.
Sim.
A equipe organizou uma barraca, colocar mimos de Santo Antônio, deu muito certo, né? Então agora a gente vai reproduzir a experiência. Mas também tem a experiência das famílias que vão para a igreja e às vezes elas ficam muito preocupadas com as crianças, porque são crianças que já estão na fase do correr, da curiosidade, e elas não ficam paradas na igreja. Isso às vezes expõe os pais, tá? Eles ficam com vergonha. Então tivemos essa ideia durante todo o trezenário de fazermos a trezeninha com as crianças. Então os catequistas, que já tem uma equipe preparada para isto, irão para um lugar próprio para fazer catequeses com as crianças durante todo o trezenário. Então será também um momento muito especial.
É uma equipe organizada, né? Cada um tem sua missão dentro da igreja.
É porque nós fizemos assim, tem a equipe de 14 pessoas e depois essas equipes são chamadas a criar mais equipes para poder multiplicar o trabalho. Então, graças a Deus, tem sido bastante significativo.
Padre Damião, faça seu convite aos fiéis da igreja, todos os Corpus Christi. Tem Corpus Christi, a solenidade.
É, porque, na verdade, a festa de Santo Antônio, a movimentação na festa de Santo Antônio vai começar com a solenidade de Corpus Christi, que, inclusive, é mais solene do que Santo Antônio, porque tem um grau de hierarquia, né? A solenidade de Corpus Christi, ela foi instituída pelo Papa Urbano IV, no século XIII, para que todos nós católicos adoremos a Eucaristia. A Eucaristia é o máximo que nós temos na igreja, né? A presença real de Deus mesmo em corpo, sangue, alma e divindade. Então, essa festa acontece na quinta-feira, depois da festa de Corpus Christi. Na verdade, não é uma festa, é uma solenidade, ou seja, é algo maior, mais significativo, mais pujante. A igreja toda é chamada a celebrar, depois da festa da Santíssima Trindade, que celebraremos no próximo domingo, a solenidade de Corpus Christi. É uma festa de preceito e conta com a missa solene e com a procissão pós-missa. Então, aqui em Ilhéus, nós decidimos, os padres com o bispo, já há alguns anos, separarmos. Então, quinta-feira, no dia de Corpus Christi, a missa vai ser nas paróquias, aí cada padre coloca o seu horário, e à tarde nós nos encontraremos na Avenida Soares Lopes, e vamos fazer aquela ornamentação de tapetes, cada paróquia vai fazer, são 60 metros de tapetes por paróquia, vamos assim embelezar a Soares Lopes, às 13 horas, às 14 horas, será montada uma tenda eucarística, né? O padre vai levar Jesus à Eucaristia, com uma banda, com um ministério muito bom, e vamos fazer a adoração das 14 às 16. Será um momento também muito significativo. E às 16, nós seremos em procissão pela avenida, adorando o Senhor, porque o santo nós veneramos, né? Nós destacamos aspectos das virtudes do santo. A Eucaristia nós adoramos, o nosso máximo é a Eucaristia, por isso que eu falei que é mais importante. Então faremos a procissão eucarística e todos são convocados, na verdade, porque o Código de Direito Canônico, que são as leis da igreja, prevê no cano 944 esta solenidade, inclusive com procissão. Então nós chamamos de festa de preceito. Ou seja, a festa de preceito, todos os católicos devem participar. Então, o nosso convite aqui, na verdade, em nome de todos os padres, eu quero fazer uma convocação mesmo a todos os católicos de Ilhéus que vivam este dia com muita maestria, mas também com muita adoração, com muito respeito e cuidado, porque é um dia de proclamarmos publicamente que nós acreditamos um Deus que naquele pedaço de pão se faz presença e alimenta a nossa vida na caminhada para o céu. Então, convoco aqui as comunidades, as paróquias, as comunidades, os ministros, os coroinhas, os catequistas, os crismandos do ano passado e deste ano, os que fizeram primeira comunhão também ano passado e este ano, que possam ir com as camisas, os ministros com suas vestes, os coroinhas também. E os leigos de modo geral, né? Estou falando dos leigos porque os padres já são convidados pela força do ofício. Os padres e os diáconos. As religiosas também estarão presentes, se Deus quiser. Os consagrados de modo geral. Será uma festa muito bonita para a Eucaristia, se Deus quiser. Dia 30 de maio, pela manhã, a missa e à tarde, esta programação bonita.
Renatinho, eu tenho a certeza que o padre Damião vai caprichar no tapetão na Avenida São José, para a Igreja Santo Antônio, Barra de Itaipe, ser o tapete mais bonito. Tenho a certeza disso.
Já, a equipe está lá, já tem uma equipe para isto, muito esperada, inclusive. Ano passado já fizemos, porque às vezes a equipe vira à noite, né, para pintar, porque tem que ser algo especial, né, para... É, para o santo, Santo Antônio, eles fazem assim, as nossas comissões fazem com muito esmero, mas para a Eucaristia, aí o cuidado tem que ser dobrado.
Olha, tem duas pessoas ligadas na sua entrevista, é da Juda Loureiro, lá no Paraíso do Atlântico, é, e Marlúcia, também N, Paraíso do Atlântico, antenada no Padre Damião. E o Padre Genaro está lá em Itamari também, na sintonia do Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM.
Muito bem. É, então, o nosso abraço a todos os padres, a nossa, o nosso convite a todos os leigos, os que nos escutam. Nossa convocação, né? Para que juntos estejamos lá no dia 30, de manhã, na paróquia. E aqui eu quero fazer um recorte, porque agora, no dia de Corpus Christi, é feriado em Ilhéus, né? Teve um projeto de um vereador, que eu não saberia lhe dizer, mas foi homologado pelo prefeito, de modo que é um feriado católico, e eu costumo dizer que é um feriado católico, mas não para curtirmos, é um feriado católico para nós irmos para a missa e para a procissão. Então, aqui a nossa convocação para que todos nós estejamos lá nesse dia solene e bonito para a nossa Igreja Católica.
Padre Damião, leve um abraço à Juliana, leve um abraço ao Padre Newton Conceição e leve meu abraço também ao Pedrão, torcedor do Botafogo, lá na Barra de Itaí.
Pronto, abraço conduzido.
E volte sempre.
Obrigado, agradeço, viu, essa abertura que vocês têm, essa acolhida que tem para conosco. E voltaremos, sim, se Deus quiser.
Em breve nós estaremos entrevistando aqui Dom Giovanni Cripa.
Ah, perfeito.
Nosso comandante-chefe da Igreja Católica em Ilhéus. E na região também, são várias cidades.
São 27 cidades, são 41 cidades. Paróquias. É um trabalho muito exigente. Mas quero convidá-los também para estarem lá conosco na festa de Santo Antônio. Primeiro no Corpus Christi, depois na festa de Santo Antônio, que serão momentos muito especiais para nós católicos.
Forte abraço, tenha um bom dia e volte sempre.
Bom dia, um abraço a todos que nos acolhem e nos escutam.
Beleza, esse aí é o Padre Damião falando aqui no Tropa de Elite. Agora nós vamos até Brasília falar com eles, chamando, tá chamando. Alô, alô, Robertinho Scarpita, vem comigo.
Ok, Marinho Santos e Renatinho Bad Boy, voltamos com a nossa participação aqui direto de Brasília, participando da 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que acontece até amanhã. Inclusive amanhã a gente vai trazer um bate-papo com a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçul, que é a vereadora Magnólia Barreto. Fala em vereadores, Marinho Santos e Ilhéus, da nossa cidade, participando aqui da marcha. Temos as vereadoras Emilda Mendonça, a vereadora Ivete Maria e o vereador Ivo Evangelista. Ontem à noite, no hotel Royal Tulip, inclusive o hotel ao lado, né, da casa oficial do presidente da República, foi realizado uma reunião, um jantar com a bancada baiana, desoneração da Folha, uma conquista que nasceu da Bahia, com toda a bancada da Bahia, todos os deputados federais, senadores, presença aí do senador Ângelo Coronel, do senador Otto Alencar, né, os deputados, tanto deputados, né, da base do governo quanto deputados de oposição, estiveram prestigiando esse evento promovido pela UPB, a UPB que esse ano completa 60 anos, a União dos Municípios da Bahia. Então, a contas equilibradas, municípios fortalecidos, eles estão encabeçando um grande movimento, Desonera Já, e ontem à noite, no Royal Tulip, aqui em Brasília, aconteceu uma reunião com o jantar da bancada. A gente segue aqui acompanhando, daqui a pouquinho vamos até o Centro de Convenções Internacional de Brasília para mais um dia da Marcha em Defesa dos Municípios. Um grande abraço, uma super quarta-feira para todo mundo. A gente se encontra ao vivo aí na sexta-feira e amanhã um bate-papo para a gente fechar aqui a nossa cobertura com a presidente da Câmara, vereadora Magnólia Andrade Barreto. Diversas oficinas importantíssimas com os mais variados temas. Grande abraço, segue você na metralhadora da informação. Mário Santos ao lado do Renatinho Bad Boy. Grande abraço.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Gabriela FM, são 7:40. 7:40. Olha só a licitação do vereador Augustão. A Coelba, Companhia de Eletricidade da Bahia, estará apresentando hoje, quarta-feira, 16 horas, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, o plano de investimentos a curto, médio e longo prazo, visando aí a melhoria na qualidade dos serviços no município de Ilhéus. Então, comunidade convidada aí, quarta-feira, hoje, dia 22, 4 da tarde, Câmara de Vereadores de Ilhéus, a Coelba e a solicitação, chamamento do vereador Augustão chegar junto para poder resolver essa problemática que está a Coelba aqui no município de Ilhéus. Tem que resolver, né? E é buscar resolver marcando presença, levando, né, sua solicitação, fazendo seu apelo. E você que está ouvindo o programa aí, nosso muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Olha, atenção, o Hospital Regional Costa do Cacau deu entrada Robert dos Santos Viana. Ele morador na rua da Vitória, 302, bairro Nossa Senhora da Vitória, com um tiro no braço. Segundo informações, um veículo semelhante a um gol de cor branca, onde elementos passaram atirando e ninguém soube informar quem foi e nem qual foi a motivação. A polícia militar foi acionada, coordenador de área informado. E ainda no bairro Nossa Senhora da Vitória, Franklin Xavier foi morto a tiros, no bairro Nossa Senhora da Vitória. E um outro homem sofreu tentativa de homicídio. Segundo informações, os homens estavam, conversava o Franklin Xavier com um outro homem na porta da casa, quando em determinado momento, indivíduos ainda não identificados se aproximaram, passando a efetuar vários disparos de arma de fogo. O Franklin foi ferido. O homem que estava conversando com o Franklin conseguiu correr para dentro de casa, fugindo do alcance dos criminosos, enquanto Franklin não teve a mesma sorte. Já caiu morto na poça de sangue, sem chances de defesa. A Polícia Militar, através da Companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro, preservou o corpo. O DPT, Departamento de Polícia Técnica, realizou o levantamento cadavérico e o SAMU 192 socorreu a vítima sobrevivente, levando à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O caso será investigado, apurado pela equipe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem um comando do delegado Dr. Helder Carvalhal. Vamos chamando, ele está chamando também aí. Vamos a Itabuna. Manuel Messias, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Marinho Santos, Renatinho Bad Boy e amigos do Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus. na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder Materiais para Construção, e que não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Bibum, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, e esta semana com promoções no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E Itabuna faz ação anti-dengue nos bairros, seguindo um cronograma de ações preventivas nos bairros de nossa cidade para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde aqui da cidade realiza hoje, quarta-feira, das 8 horas da manhã, daqui a pouco, à 1 hora da tarde, mais um mutirão de combate à dengue. Desta vez, o bairro que será visitado pela equipe de endemias será o UBS 4. Segundo a coordenadora de controle e de combate às endemias, Lucimar Ribeiro, o mutirão inclui atividades de limpeza de áreas públicas e o tradicional bota-fora, que consiste no recolhimento de materiais imprestáveis, lixo, entulho, que se acumulam nos quintais e em terrenos baldios. A equipe ainda dará orientações aos moradores sobre como manter os ambientes seguros e livres. Itabuna celebra a lavagem cultural Monumento de Zumbi. No próximo sábado, 25 de maio, Itabuna irá se reunir aí uma celebração à cultura e à resistência histórica do povo negro durante a primeira lavagem cultural Monumento de Zumbi. Coincidindo com o Dia da África, o evento, que é aberto ao público, vai acontecer na Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano, a partir das 5 horas da tarde. A programação inclui uma série de apresentações culturais, com destaque para o Grupo das Baianas e a Roda de Capoeira. Artistas renomados de Itabuna também vão participar do evento. Além das apresentações culturais, o evento também contará com uma feira de artesanato. A organização do evento ficará por conta do Movimento Beleza Negra e ONG Grapiuna. Itabuna prorroga prazo para adesão ao plano de cargos, carreira e remuneração. Está prorrogado até o dia 30 deste mês de maio o prazo para adesão ao plano de cargos, carreira e remuneração, cujas leis sancionadas promovem mudanças com a reestruturação de cargos e carreiras da administração municipal. Segundo o secretário Moisés Figueiredo de Carvalho, a prorrogação foi necessária em razão da necessidade de atender a um número maior de servidores que ainda não aderiram ao plano de cargos, carreira e remuneração. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço. E da Churrascaria Bourbon, que tem promoções diárias em frente a Nestlé, no bairro Maria Matos, com a direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Renatinho Bad Boy. Um abraço, bom dia, amigos!
Marinho Santo!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 48 minutos, 7h48. Até que fim, alguém acordou, abriu os olhos e visualizou a questão da Fundação CESP. A vereadora Ivete Maria solicitou reforma do antigo prédio do CESP. De autoria da vereadora Ivete Maria, foi aprovado o requerimento número 177/2024, solicitando a reforma do prédio do Serviço Especial de Saúde Pública em Ilhéus. O CESP, que fica ali na Avenida Canavieiras, esse documento foi votado na 22ª sessão na Câmara de Vereadores de Ilhéus, né? E aí, agora, sessão ordinária da Câmara, que aconteceu na última terça-feira, dia 30. Ela expressou a profunda preocupação com a situação precária do prédio que abriga as demandas do CAI 3, também conhecido como CESP. Relatou a vereadora Ivete Maria, chamou atenção para as instalações do antigo CESP, e devido à falta de manutenção adequada ao longo dos anos. Ela diz que apresentam deficiências estruturais como infiltrações, rachaduras, problemas elétricos e hidráulicos. Compromete não apenas a segurança dos usuários, mas também a qualidade dos serviços prestados. Finalizou a vereadora Ivete Maria e o pedido foi aprovado pelo plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Será encaminhado para o gabinete da deputada estadual Soane Galvão. Então, o CESP tá que tá, viu? Só eu e a vereadora Ivete Maria visualizou isso aí, porque eu passava por ali, meu amigo, tava pedindo socorro. Fundação CESP. Olha, meus amigos, o empresário da cidade aqui, indignado com a questão dos tributos, é? Ele manda aqui um recado. Bom dia a vocês aí da Gabriela FM, do programa Tropa de Elite. Olha, obrigações de se preocuparem com o município em proteger nós comerciantes que estamos aqui em Ilhéus, mesmo sem nenhum recurso de grandes bancos. Além disso, empregamos muitas pessoas, como também não conseguimos nenhum incentivo fiscal, federal ou municipal. Como os atacadões recebem, né, incentivos, além de levar para fora de Ilhéus milhões de reais para outros estados, o dinheiro em Ilhéus está sumindo. Olha, o que adianta trazer esses atacadões gerando 200 a 300 empregos e nós comerciantes locais desempregando mais de 1.000, muitos com mais de 20 anos de trabalho. Inclusive, somente meu amigo Beto da Rede Meira de Supermercados já desempregou 600 funcionários. Parabéns ao prefeito e os vereadores de Ilhéus e os vereadores de Itabuna também. É o comerciante indignado aí com essa situação, viu? Tá que tá, viu, seu Renatinho? Vamos ver a pomada aí, que a pomada tá chamando. Tem pomada especialista, Renato?
Tem sim, tem sim. Agora faltam 7 minutinhos para as 8. Olha, o terapeuta naturalista Clinton Alves vai falar sobre as dores nas pernas. E eu pergunto a ele, podem afetar mais os idosos, jovens ou jovens? Isso tem alguma relação? Fala pra gente um pouco mais sobre esse assunto, Clinton.
Robertinho, as dores nas pernas, aquele peso, uma sensação de ardência, as cãibras podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas é muito mais frequente e comum entre os idosos. E o que é que pode estar por trás disso? Alterações musculares ou nos tendões, problemas ortopédicos como artrite, artrose, podem causar dor nas pernas dos idosos. Problemas circulatórios, é muito comum esse tipo de problema, causar dor nas pernas, o inchaço, a falta de atividade física, de alongamentos, pode também provocar dor nas pernas dos idosos. Então, o que é importante fazer? Se o senhor ou a senhora são idosos, né, procure fazer atividade física assistida. E além dessa atitude, o senhor e a senhora devem usar diariamente a poderosa pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Então, se o senhor e a senhora estão aí com má circulação, com retenção de líquido, têm tido cãibras, têm sofrido com dor, cansaço nas pernas, o uso diário da pomada especialista vai ajudar a combater esse problema. Eu vou trazer aqui a história do seu Agnaldo. O seu Agnaldo estava com muitas dores nas pernas, não estava podendo se movimentar direito, inchaço dos joelhos para baixo, até que ele ouviu falar da pomada especialista e vai falar da sua experiência agora.
Meu amigo, essa pomada, essa especialista é a melhor pomada que pode existir. É a pomada muito boa, eu me dei bem com essa pomada, estava quase aleijado, eu tinha uma inchação nos pés, dos pés até o joelho, que a perna não gostava nem andar, movimentar, mudar a passada. Comprei a pomada especialista, usei, estou sãozinho, perito. Muito boa essa pomada, que pomada boa.
Obrigado, seu Aguinaldo, por partilhar a sua história. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Melhor do que eu falar é a história do seu Aguinaldo. Você também vai ter muitos benefícios usando a pomada especialista. Tem sentido dor nas juntas, dor muscular. Ah, eu tive chikungunya, eu tenho problema com hérnia de disco, eu tenho artrite, artrose, tenho reumatismo. A pomada especialista é para você. Não aceite imitação, não aceite outra. Eu estou falando pomada especialista, vendida com exclusividade nas farmácias e lojas naturais. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu que valeu, Clinton Alves, agora em Ilhéus, na Bahia. Olha a hora, são 7:55, 7:55. Olha, haverá um protesto daqui a pouquinho, logo mais às 9 horas, daqui a pouco, na BR-415, rodovia Ilhéus Itabuna, na altura do Hospital Regional Costa do Cacau. Então, protesto, 9 horas, daqui a pouco, BR-415, à altura do Hospital Regional Costa do Cacau. Esse protesto será realizado pelos trabalhadores do Costa do Cacau, viu? Daqui a pouquinho a pista será fechada. E mandando um abraço ao meu amigo Axé, Axé, aquele abraço para você, porque agora, Axé, eu vou chamar Paulo José, direto de Camacan. Alô, alô, Paulo José, bom dia.
Gentileza não é só uma palavra bonita, uma atitude que a gente vê alguém praticando e aplaude. A gentileza deve ser praticada por todos nós, todos os dias. Paz no Trânsito começa por você. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa Líder em Audiência. Vamos para o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Ontem eu estive em Ilhéus, no Centro de Convenções, participando de uma palestra, de uma das atividades, de umas ações da Semana de Inovação, Cultura, Futuro, Criatividade, e muitas ações que devem ser feitas, devem ser implementadas e que devem ser ensinadas e aprendidas no dia a dia. Parabenizo aí a organização, realmente um evento muito bonito, maravilhoso, com diversos estandes com tecnologia, criatividade, uma oportunidade para que você possa interagir e aumentar os seus conhecimentos ou até mesmo passar a adquirir conhecimentos novos, jamais vistos, e que você tenha aí a oportunidade de crescer profissionalmente e crescer pessoalmente. Um ótimo dia para todos, vamos com o nosso giro de notícias. O início de semana foi marcado por violência em Barrolândia, que é um distrito que pertence ao município de Belmonte. Na última segunda-feira, Graziela Santos Novaes Costa, de apenas 19 anos, foi encontrada morta na garagem de sua casa no distrito de Barrolândia, em Belmonte. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, Graziela apresentava uma perfuração na testa causada por disparo de arma de fogo. Familiares da jovem descobriram o corpo na manhã da segunda, mas as autoridades acreditam que o crime possa ter ocorrido na noite do último domingo. A tragédia chocou a comunidade local, que ainda tenta compreender o que pode ter motivado tamanha violência. As circunstâncias em torno do assassinato permanecem envoltas em mistério. Até o momento, a motivação do crime e a identidade do autor ou autores são desconhecidas. A Polícia Civil de Belmonte já iniciou as investigações e está empenhada em desvendar o caso o mais rápido possível. E para isso, inclusive, pede a colaboração de moradores de Belmonte, moradores de Barrolândia, Boca do Córrego, Petrolândia, né, de toda aquela região ali, para que possa ajudar a polícia a desvendar este crime. Você que souber de alguma informação, é só entrar em contato com a Polícia Civil ou até mesmo a Polícia Militar da cidade de Belmonte e relatar o que se sabe sobre este assassinato da jovem Graziela, de apenas 19 anos. Já em Arraial da Ajuda, que é distrito de Porto Seguro, uma mulher de 55 anos morreu após cair de uma escada em sua casa. A vítima, identificada como Maria Salete de Sales Lima, foi socorrida pelo SAMU e levada à unidade UPA, pronto atendimento no distrito, mas não resistiam aos ferimentos. De acordo com as informações, Maria Salete estava realizando uma tarefa doméstica quando caiu da escada. Uma equipe do SAMU chegou ao local e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada à UPA com ferimento na cabeça. Segundo a Polícia Civil, não há indícios de crime. O corpo de Maria Salete será sepultado no cemitério de Arraial da Ajuda. A gente segue acompanhando essas e outras notícias para mais detalhes em um próximo programa. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jeque vai morrer, pode vender a gengalha. Estamos descendo as escadas do Gabriel Assente agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e Renatinho Benigói. Forte abraço para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Você curtiu!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.